segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos esta edição com informações da região dos Campos Gerais. Por lá, duas pessoas morreram carbonizadas em um acidente em Imbituva. Quem tem as informações é o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ricardo, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu na manhã de sábado, na PR-522, em Imbituva, e envolveu um Astra com placas de Imbituva e um veículo Gol de Ivaí. Os veículos colidiram frontalmente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do Astra, um homem de 29 anos, foi encaminhado em estado grave ao pronto-socorro de Imbituva. Já o condutor e passageiro do Gol, dois homens de 18 e 26 anos, eles não conseguiram ser socorridos a tempo, pois o carro acabou pegando fogo momentos após a batida. Ambos acabaram morrendo carbonizados. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Ponta Grossa e liberados posteriormente para familiares na questão de sepultamento. O trânsito ficou comprometido, né, sendo orientado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal nesta tragédia, né, que culminou na morte dessas duas pessoas na manhã de sábado. Pessoas morreram carbonizadas em Imbituva. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. Um grupo de três pessoas perdeu contato com familiares e amigos após iniciarem uma trilha pelo caminho do Itupava, em Morretes, no litoral do estado, segundo o Corpo de Bombeiros. Conforme a corporação, o último contato foi feito no sábado e na manhã de ontem, os bombeiros foram acionados para iniciarem as buscas. Ainda segundo os bombeiros, por volta das 13h30 da tarde de ontem, o grupo foi localizado às margens de um rio. Eles informaram que não conseguiram atravessar por conta da forte correnteza. O homem de 49 anos e duas mulheres de 32 e 40 anos são de Curitiba e disseram que já tinham experiência em trilhas. A tenente Ana Paula, do Corpo de Bombeiros e responsável pela comunicação social da Operação Verão 2021-2022, reforça os cuidados que as pessoas devem ter ao iniciarem essas caminhadas e frisa que é importante levar mantimentos suficientes para o caso de algum imprevisto.
A principal orientação é que as pessoas tenham um conhecimento prévio da trilha, da montanha, do morro para o qual elas estão indo e também, né, ou tenham alguém que tenha essa experiência para que elas possam fazer esse caminho, né, esse momento ali de diversão de uma forma mais segura. E também é sempre muito importante, por mais que as pessoas tenham a intenção de ir e voltar no mesmo dia, por exemplo, que elas levem mantimento suficiente, que elas levem água, né, para hidratação, que elas levem também uma lanterna ou mesmo um agasalho, porque imprevistos podem acontecer, né? Pode ter uma situação de uma cheia de um rio, para que elas possam ter as condições mínimas ali para permanecer durante esses dias.
E do litoral nós vamos ao oeste do estado, aumentaram os casos de mortes por Covid-19 no Paraguai e a fronteira se tornou motivo de preocupação das autoridades sanitárias. O problema é que a rejeição à vacina é muito alta no país vizinho. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem mais informações. Cris, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. E é verdade, olha, com rejeição à vacina por grande parte da população, o número de casos, internações e de mortes tem crescido aqui no país vizinho. Até agora, menos de 50% da população foi vacinada com uma dose. Na última semana, até este sábado, dia 18, o Paraguai registrou 525 novos casos de Covid-19, com um aumento de 34% em relação à semana anterior. Houve registro também de 25 mortes na semana passada, 12% a mais que nos 7 dias anteriores. Esses números apontam para um aumento de mortes no país para 4 por milhão de habitantes, sendo que na semana passada eram 3. Proporcionalmente falando, o índice ficou igual aos índices brasileiros, com a diferença que no Brasil o número de casos vem diminuindo a cada semana e supera os números da Argentina, país vizinho também, que tem pouco mais de 45 milhões de habitantes, com 3 mortes por milhão de habitantes. Esses números são do portal World Matters. O último informe do Ministério da Saúde paraguaio registrou 5 mortes somente no sábado. Com isso, o país, que tem uma população estimada em 7.275.998 habitantes, chegou ao total de 16.528 mortes por Covid desde o início da pandemia. E a população paraguaia é muito resistente à vacina, Luciano. porque nem com uma vacinação de casa em casa, que foi feita em uma campanha entre os dias 13 e 16 deste mês, 5.754 pessoas se recusaram a receber a vacina. E essa situação de alta de casos e óbitos, aliado ao baixo índice de imunização, preocupa as autoridades de saúde de Foz do Iguaçu, que faz divisa com a Cidade do Leste, principalmente com a chegada do período de férias, quando o município, além dos seus turistas habituais, recebe um grande número de paraguaios que vão, para além de fazer turismo, para fazer compras no comércio local. E então, na última reunião do Comitê de Luta contra a Covid, na última sexta-feira, em Foz do Iguaçu, discutiu-se a possibilidade de exigência do comprovante de vacinação de quem atravessa a fronteira para o lado brasileiro. Hoje, isso não é exigido, porque Foz do Iguaçu e Cidade do Leste são cidades gêmeas. Esse assunto, então, será levado ao Ministério da Saúde do Brasil. Em Foz do Iguaçu, de acordo com o comitê, a imunização já chega a 100% da população adulta. E ali, Maringá reduziu, falando em vacinação, Maringá reduziu o intervalo da segunda dose da Pfizer para 21 dias. Vamos para lá, então, conversar com a Luciana Penha, da CBN Maringá. Bom dia, Luciana.
Olá, Cris. Bom dia. É isso mesmo. A Secretaria de Saúde de Maringá decidiu reduzir o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer de 56 dias para 21 dias. O secretário de Saúde, Marcelo Puzzi, disse que essa decisão está de acordo com as normas do Ministério da Saúde. Segundo ele, com essa redução, mais de 20 mil pessoas já poderão se vacinar esta semana aqui em Maringá, além de 13 mil pessoas que já estavam com a segunda dose atrasada. O apelo da Secretaria de Saúde é para que as pessoas confiram a carteirinha de vacinação e, chegando a hora de receber a segunda dose, compareçam a uma unidade de saúde, porque, além de proteger a população, sem atraso se evita o desperdício de doses, o que é um absurdo, né? Por isso, aqui em Maringá, além de reduzir o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer, a Secretaria de Saúde também está convidando até os turistas, os visitantes, para que tomem a segunda dose aqui na cidade. Segundo o secretário, é só chegar num posto de saúde e receber a segunda dose. Agora, para a primeira dose é preciso apresentar o comprovante de residência. E em União da Vitória também teve redução do intervalo para a segunda dose. Por lá, inclusive, está vigorando a bandeira verde, que é mais branda no combate à pandemia. Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Jaque.
Bom dia, Luciana. Obrigada e bom dia a todos os ouvintes que acompanham hoje. Primeiramente, é a mesma situação de Maringá, com essa redução no intervalo entre a primeira e a segunda dose, que agora é de 21 dias para a população com idade maior ou igual a 12 anos. Já está valendo em União da Vitória esse novo intervalo. Basta procurar as unidades de saúde. E no quesito Bandeira Verde, a Sexta Regional de Saúde, a qual União da Vitória faz parte, junto com outros 8 municípios, está agora com a bandeira verde em relação à pandemia. Esta bandeira é utilizada para a tomada de decisões por gestores, prefeitos e gestores de saúde. Por aqui, a regional já passou pela bandeira roxa, vermelha e amarela. E nesta segunda-feira, essa excelente novidade da bandeira verde, que leva em conta o número de novos casos durante os últimos 15 dias, o número de óbitos, o número de pacientes internados por conta da Covid e o número de exames que foram coletados. Pelos dados de hoje, nenhum paciente está internado nos hospitais da região com suspeita ou confirmação da Covid. A cobertura vacinal da regional também está em 92%. Lembrando que a pandemia ainda não acabou, os cuidados prevalecem, utilização da máscara, higienização correta das mãos, evitando aglomeração. Mas mesmo assim, a segunda-feira começa com uma notícia boa aqui para a região do Vale do Iguaçu. Luciano.
Muito obrigado, Jaqueline, pelas informações. E nós voltamos a falar de Covid-19, porque 9 mil crianças já estão cadastradas para tomar a vacina contra a Covid lá em Londrina. O cadastro começou na última sexta-feira. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia, ouvintes. A Prefeitura aqui de Londrina liberou o cadastro prévio para crianças a partir de 5 anos. E 9 mil já estão cadastradas. O formulário ainda está disponível no portal da Prefeitura na internet e deve ser preenchido pelos pais ou responsáveis. O cadastro prévio dessas crianças começou na sexta-feira e acompanha a autorização concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que foi anunciada na quinta-feira. E na tentativa de vacinar essas pessoas, então, a Prefeitura já se adiantou, lembrando que isso não é agendamento, e sim um cadastro para que a Prefeitura saiba aí quantas crianças devem se vacinar. E ainda falando de vacinação, na tentativa de vacinar mais pessoas, já que 34 mil londrinenses ainda não tomaram a segunda dose anti-Covid, a Prefeitura aqui de Londrina realizou algumas ações no final de semana. Equipes foram até o calçadão de Londrina e também ao Lago Igapó, que são locais de bastante movimento, principalmente agora no fim do ano, por conta das compras de Natal, para fazer o agendamento e também vacinar a população que ainda não completou o ciclo vacinal. Por aqui, toda a população acima de 18 anos, inclusive, que recebeu a dose única da vacina da Janssen há 2 meses ou mais, já pode agendar a aplicação do reforço. E uma novidade anunciada hoje é que Londrina reduziu o intervalo da dose de reforço de 5 para 4 meses, como anunciado pelo Ministério da Saúde na tentativa de conter a variante Ômicron. Luciana.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. E a gente volta a Cascavel, porque a cidade está eufórica com o título do Cascavel da Liga Nacional de Futsal. A taça que veio com goleada sobre Sorocaba. Cris Pinheiro, muita festa por aí?
Muita festa. Pensa numa cidade que está rindo de orelha a orelha, Luciano. Porque o Cascavel Futsal não tomou conhecimento do Magnus e atropelou o time de Sorocaba na partida de volta na final da Liga e ficou com o título da temporada 2021. Pela primeira vez na história, o Cascavel Futsal é campeão da Liga Nacional, competição mais
importante. 10 horas e 46 minutos, a gente perdeu o contato aqui com a Cris Pinheiro, lá da CBN Cascavel, que falava da vitória do Cascavel na Liga Nacional de Futsal, agora sim. Me ouve, Cris?
Eu te ouço sim, Luciano.
Então vamos lá, se você puder retomar, de novo, a gente perdeu a conexão com você, certo. Puder retomar as informações sobre essa comemoração aí do Cascavel, campeão da Liga Nacional de Futsal.
Exatamente, como eu dizia, o Cascavel está rindo de orelha a orelha, né? Então o Cascavel Futsal não tomou conhecimento do Magnus, atropelou o time de Sorocaba na partida de volta, então ficou com o título da temporada 2021, e eu dizia que pela primeira vez na história o Cascavel Futsal é campeão da Liga Nacional, que é a competição mais importante do salonismo brasileiro, e eu dizia também, Luciano, que essa decisão contra o Magnus Sorocaba foi um show de entrega, talento e concentração de todos os jogadores da Serpente Tricolor. A equipe estava focada desde os primeiros minutos, então mandou logo 6 gols no Magnus, que rebolou, mas não conseguiu marcar nenhum golzinho sequer. No agregado, o placar foi de 9-1 para o Cascavel Futsal. E como o cascavelense é muito fã de futsal e apoia incondicionalmente a equipe, nós tivemos aqui ginásio lotado e muitos torcedores acompanhando do lado de fora, um telão que foi instalado. E, claro, muita gente em casa acompanhando pela TV. O domingo foi de festa, como eu disse aqui para os cascavelenses. Heptacampeão paranaense, maior vencedor do estado, o Cascavel Futsal agora também é o melhor time do Brasil. E a festa continua daqui a pouco, quando toda a equipe desfila de carro aberto pelo centro da cidade, Luciano.
Legal, Cris. Parabéns à população e ao time, né, do Cascavel, campeão da Liga Nacional de Futsal. E assim nós encerramos a edição desta segunda-feira do CBN Paraná, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma excelente semana.